Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte.
Bom dia para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. A partir de agora, eu e a Leita Irene conto com a sua companhia para mais um programa Brasil de Fato Pernambuco. Pela próxima uma hora, você vai conferir notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer.
Que dia é hoje?
Hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro, o Dia da Ciência e Tecnologia. Hoje também é o dia do anestesiologista e o dia estadual do neuropsicopedagogo. E também o Dia Mundial do Pão e o Dia Mundial da Alimentação. Mas agora vamos aos destaques desta sexta-feira. Ciência. Chico Science é homenageado em descoberta de nova espécie de camarão. Violência. Aqui no Recife, nos últimos 6 meses, houve aumento de 69% no número de disparos de armas de fogo. Entrevista. Secretário-geral do CONSEA em Pernambuco, Regis Xavier, analisa o retorno do Brasil ao mapa da fome e aponta desafios na manutenção de políticas sociais. Mosaico cultural. Entre acordes, melodias e astrofísica, conheça o trabalho da artista Marisol Muaba. Vamos então começar a edição de hoje, que o programa Brasil de Fato Pernambuco chegou.
Brasil de Fato chegou. Bora escutar. Brasil de Fato chegou. Um programa popular. Brasil de Fato chegou. Bora escutar. Brasil de Fato chegou. Um programa popular. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
De Fato na Semana. O que acontece, a gente pensa, fala e reflete por aqui.
Ontem foi o dia dos professores, mas a categoria não tem tido muitos motivos para comemorar. Em Roraima, por exemplo, uma professora da Universidade Estadual de Roraima, UER, foi exonerada do cargo que ocupava há 10 anos por perseguição política do reitor. A denúncia foi feita por professores, estudantes e funcionários da instituição. Marta Raquel traz os detalhes.
Uma professora da UER, a Universidade Estadual de Roraima, foi exonerada do cargo que ocupava há 10 anos por perseguição política do reitor Regis Odilari Lima de Freitas. Ele é cunhado de Jalcer Renier, atual presidente da Assembleia Legislativa de Roraima. A denúncia foi feita por professores, estudantes e funcionários da instituição. Ivanise Maria Rizzatti, doutora e coordenadora adjunta de programas na área de pós-graduação, foi responsabilizada por uma perda financeira de mais de R$60 mil. Após a exoneração, no dia 11 de setembro, um protesto em defesa da professora foi realizado dentro da universidade. 3 dias depois, 6 professores tiveram a entrada e a circulação proibida no campus. Maria José dos Santos, uma das docentes impedidas de entrar no campus, dá aulas de história há 14 anos e é vice-presidenta do Sindicato dos Docentes da UER. A Brasil de Fato, ela afirmou que a gestão atual não compreende que a universidade é um espaço de formação crítica, do debate e do contraditório. Em 2015, Regis Freitas gerou confusão na instituição quando barrou a candidatura de outro candidato, o professor Elialdo Rodrigues de Oliveira, opositor de sua gestão. A partir daí, surgiram diversas denúncias sobre perseguições contra estudantes e contra docentes através de processos administrativos disciplinares. Uma professora que pediu para não ser identificada disse que há muitas situações de opressão sendo vividas pela categoria dentro da instituição. O presidente do Sindicato dos Docentes da UER, professor Manuel Lobo, conhecido como Lobão, classificou a gestão de Régis Freitas como extremamente arbitrária e autoritária. Ele explica que o sindicato tem buscado diálogo, mas que o reitor não se coloca à disposição. Sobre o caso da professora exonerada, o sindicato reitera que o processo não mostra qual ato administrativo regular foi praticado por ela para justificar a demissão. Procurada pelo Brasil de Fato, a Universidade Estadual de Roraima não se manifestou. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marta Raquel.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
Agora é hora de Central do Brasil. E no Central de hoje você ouve os seguintes destaques. Embarque imediato sobre jornada por soberania alimentar e contra a fome. Trilhos do Brasil. Aulas online aumentam carga de trabalho e desgaste dos professores. Parada Cultural indica o documentário Um Fantasma Ronda o Acampamento. Nacional. Bilionários enriquecem na pandemia e investem recursos em candidaturas. E Entrevista Central. Teto de gastos impede investimento em industrialização, com o economista Nelson Marconi, da FGV. Vamos conferir.
Central do Brasil. A agricultura familiar é responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa no Brasil, segundo o Censo Agropecuário. Apesar disso, os camponeses vêm sofrendo ataques do governo Bolsonaro, o que impacta diretamente na capacidade de abastecimento das cidades. Rafaela Alves, do Movimento de Pequenos Agricultores, fala sobre a jornada de lutas da Semana Nacional da Alimentação.
Embarque imediato.
Nós, do Movimento dos Pequenos Agricultores, seguimos fazendo a luta por soberania alimentar e contra a fome. E é exatamente por conta desse nosso compromisso histórico que nós seguimos, nesse momento, no Brasil, organizando a Jornada Nacional de Luta contra a Fome por Soberania Alimentar, caminhando rumo ao dia 16 de outubro, que é considerado o Dia Mundial da Alimentação. Por isso, nós estamos organizando uma jornada que tem três dimensões. A primeira dimensão, que é um conjunto de ações e atividades acontecendo nos estados, em vários cantos do Brasil, com momentos de doação de alimento, pela campanha Mutirão contra a Fome, com feiras livres, com debates diversos, envolvendo os sujeitos do campo e da cidade. Nós também estamos buscando construir as ações com outras diversas organizações e articulações que também fazem parte da nossa construção. A exemplo da Via Campesina, da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, do Campo Unitário. Então, estamos organizando, reconhecendo que existe um conjunto de ações acontecendo, né, no Brasil nesse momento, nessa semana, nessa jornada de luta, puxado por diversas organizações. E também nós temos um ato que, nesse campo amplo, né, de articulação, está sendo construído para o dia 16, onde terá o lançamento do Manifesto contra a Fome.
15 de outubro é o Dia das Professoras e dos Professores. A data se refere à publicação do Estatuto recomendado pela Organização Internacional do Trabalho, que procura garantir condições dignas para a profissão de docente. No Brasil, os cortes de investimentos para a educação afetam de forma direta o dia a dia dessa categoria, que está ainda mais sobrecarregada com a pandemia. Quem nos conta é Afonso Bezerra.
Trilhos do Brasil.
Alvos de injustiças e desvalorização, os professores estão no limite da sobrecarga de trabalho durante a pandemia. O período de isolamento social vem trazendo uma série de desafios, cujos efeitos afetam o emocional destes homens e mulheres. Eles estão desanimados, sobrecarregados e pressionados para conseguir manter o ritmo de aula similar ao período presencial. Tudo isso sem recursos, muito menos apoio didático. Responsável por quase 500 alunos, Raul Castro, professor da rede municipal de Fortaleza, explica como esta mudança afeta o emocional de quem dar aulas no formato online.
Isso tudo mexe muito com você, né? Mexe com a sua autoestima, mexe com... Você para de acreditar que você é capaz de ensinar, sabe? Porque do que adianta você ter um domínio do conteúdo e você não conseguir utilizar as ferramentas de transmissão desse conteúdo que estão impostos a você agora, né?
A demanda é imensa. Os professores precisam redobrar a criatividade para pensar aulas no formato remoto, estimular os alunos dispersos, vencer as limitações diante da tecnologia e manter o equilíbrio frente ao medo do coronavírus. O peso fica ainda maior sobre as professoras, que além da responsabilidade com os alunos, acumulam o trabalho doméstico, como nos conta Ellen de Lima, professora da Rede Estadual do Paraná.
Estar em casa, né, que é esse local historicamente construído como um local da presença das mulheres, né, do cuidado das mulheres e da gestão, né, é ainda mais difícil, né, porque aí você se depara o tempo inteiro, né, você anda pela casa, né, que é também o teu ambiente de trabalho, e aí você vê uma roupa suja, você vê a louça, você vê alguma coisa que você precisa fazer, e isso acaba também sobrecarregando, né.
E tem criança na área. A indicação cultural de hoje vem direto da Ciranda Saci Pererê, da Escola Nacional Florestan Fernandes.
Parada Cultural.
Meu nome é Arthur Duarte.
Eu sou Josué e nós fizemos o filme Um Fantasma Rondou o Acampamento, um livro da expressão popular escrito pela Maria José Silveira.
Conta uma história de um acampamento assombrado por um fantasma. As crianças foram resolver esse caso.
Se você não viu, veja lá nas redes do MST. Até sexta-feira, a gente vê lá. Tchau!
Tchau!
Se já não são mais as empresas que financiam as campanhas eleitorais, como os mais ricos ainda conseguem influenciar o cenário político no período das eleições? Bilionários que enriqueceram durante a pandemia têm aumentado as cifras das doações aos candidatos vinculados aos seus interesses. Camila Piacese mostra quais são as complicações desses financiamentos.
Nacional.
A proibição de que empresas financiem as campanhas eleitorais não eliminou a influência do poder econômico nas disputas. Sem bancos e empreiteiras financiando, fundadores e dirigentes de empresa de porte ganham espaço e estão na lista dos principais responsáveis por direcionar dinheiro aos candidatos a prefeito e vereador do país. Já são 60 milhões de reais de doações de pessoas físicas. E no topo do ranking, com mais de 1 milhão de reais, está Eugênio Matar, diretor-presidente da Localiza Veículos. A empresa aumentou a sua fortuna durante a pandemia, alugando carros para desempregados trabalharem como motorista de aplicativo. Ele é irmão de Salim Matar, ex-secretário de desestatização do governo Bolsonaro. Para a socióloga e pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Políticas, Eleições e Mídias, Paula Vieira, o mecanismo é simples: troca de interesse.
Há interesse dos empresários em fazer esse financiamento para que esses processos de negociação, inclusive de afrouxamento das regras trabalhistas nessa negociação, existam representantes que possam pautar, que possam viabilizar essas possíveis vantagens do empresariado.
O mecanismo utilizado nessas eleições é ruim para a democracia porque aumenta a chance daquele candidato com grandes financiamentos a chegar às mais possíveis eleitores. São condições desiguais de competição. Para o cientista político Sérgio Ferraz, os valores doados deveriam ser de até um salário mínimo.
Porque isso criaria um incentivo para os partidos irem à sociedade, procurarem doadores, e, ao mesmo tempo, esses doadores seriam em grande número. Você teria um financiamento saudável. Partido se mobilizando para ir atrás de dinheiro na sociedade, o partido não fique acomodado.
A pandemia não escancarou apenas as desigualdades entre mais ricos e mais pobres. As contradições da macroeconomia do ministro Paulo Guedes também ficaram evidentes. Enquanto desidrata o Estado, mantendo a lei de teto de gastos, o país enfrenta os efeitos prolongados da crise sem investimentos públicos. Quem fala mais sobre isso é o economista Nelson Marconi, professor da Fundação Getúlio Vargas. A entrevista é de Jonatas Campos.
Entrevista Central.
Hoje nossa entrevista é com o economista Nelson Marconi. Ele é professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas e é pesquisador visitante da Harvard Kennedy School, nos Estados Unidos. Professor, agradecemos sua presença. Estamos em meio a uma crise econômica profunda, com os mais baixos níveis de investimento nos últimos 50 anos e na pandemia do coronavírus. E eu pergunto ao senhor, professor, diante das mais recentes ações do governo na macroeconomia, o que podemos esperar para os próximos semestres?
A única forma da gente conseguir retomar de forma consistente a economia nesse momento é através da elevação do investimento público, né? E esse governo não acredita nisso. Então, provavelmente, o que vai acontecer é que nós vamos continuar patinando. Então, o que acontece? Eles continuam acreditando que o problema é a falta de reformas, que a gente teria que aprofundar mais ainda as reformas e diminuir mais ainda o tamanho do Estado. Quanto mais eles insistirem nessa estratégia, mais a gente vai para o buraco, né? Tá certo? Para uma situação pior a gente vai do ponto de vista da economia, e vai ser difícil eles justificarem que é por causa de ações no passado, tal, etc., porque já faz muito tempo. Eles vão continuar dizendo, olha, falta reforma, e a gente vai continuar crescendo pouco. Uma hora, isso vai ter um reflexo político, é lógico, né? Político que eu digo, eleitoral, certo? Porque o país vai continuar sem crescer, e isso vai ter um impacto. E a gente espera que nesse momento, né, o povo perceba, né, que não está sendo criado empregos, que é o mais importante nesse momento, né, tá certo? Que seja recuperado o mercado de trabalho, e que você precisa ter uma outra alternativa de política econômica.
O senhor falou de arrumar recursos para fazer investimento e a proposta de criação do Renda Cidadã para o governo, do governo Bolsonaro, nesse quadro de pandemia, nesse quadro de recessão, ela abre essa contradição com a manutenção do teto dos gastos. Como garantir recursos necessários para manter algum nível de investimento social com o teto dos gastos?
Olha, com o teto dos gastos, na situação atual, é impossível, porque você já estava muito limitado, né? É uma regra que te coloca uma camisa de força muito grande, né? Os gastos corrigidos só pela inflação. Isso a gente já sabia há anos que ia acontecer, mas a gente não sabia que teria pandemia, o que piora mais ainda a situação daqui para frente. Né? Quer dizer, lógico que você tem um orçamento emergencial para a pandemia e tal, mas de qualquer forma isso tem um impacto, né? Tá certo? Depois que passar a pandemia, o governo vai ter uma situação fiscal que com o teto vai ser difícil ele administrar. Então, na verdade, ele precisa ter algum controle dos gastos, eu concordo, mas não esse teto que está aí. Você precisa excetuar investimento, vai precisar aumentar um pouco a receita em cima dos mais ricos. O próprio FMI está sugerindo isso, né? Não é só a gente que está sugerindo, mas o FMI mesmo está falando nisso, em aumentar a receita, a tributação sobre os mais ricos para poder financiar os gastos da pandemia.
E o senhor também defende uma política de industrialização, de recolocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento pela industrialização. E hoje a gente tem um nível de competição tecnológica incrível no mundo todo. Como o Brasil pode retornar à industrialização e como ele pode dar esse salto de qualidade?
Primeiro é importante ele retomar a industrialização, a gente pensar hoje na indústria como um setor que está ligado aos serviços, que a gente chama de serviços de maior tecnologia também, isso hoje é uma coisa só, né? Então a gente tem que pensar na indústria dessa forma, primeiro. Segundo, é importante porque ela cria bons empregos, com uma quantidade razoável, paga salários de acordo com a média da economia, quer dizer, aumenta, quer dizer, você consegue com isso aumentar mais a renda das pessoas, melhorar a distribuição da renda, né, aumentar a chamada classe média, por isso é muito importante a indústria. Você precisa fazer política industrial. Você precisa dizer quais são os setores que são mais importantes para você e fazer políticas de incentivo à ciência e tecnologia, fazer políticas de incentivos fiscais em alguns casos, né? tá certo? Promover políticas de apoio à exportação, políticas de crédito, financiamento, tudo isso para os setores que você sabe que são mais importantes, que a gente tem condições de competir no exterior.
Foi derrubada a censura a 11 reportagens sobre os negócios do Banco BTG Pactual, assinadas pelos jornalistas Luiz Nassif e Patrícia Fireman e publicadas pelo portal GGN. A decisão do desembargador Fernando Fock devolveu ao GGN o direito de republicar todo o conteúdo que teve de ser retirado do ar em agosto deste ano. O caso é exemplo de vitória da liberdade de imprensa, do acesso à informação e da democracia. Eu fico por aqui, mas você já sabe. Se perdeu algum conteúdo da Central do Brasil, acesse o QR Code que aparece aí na sua tela. E aproveite para enviar as suas dicas culturais e sugestões pelo WhatsApp. Anota aí, DDD 11 930813336. Até amanhã!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.
Pernambuco em Foco.
Com a pandemia da Covid-19, se instaurou uma crise econômica mundial, que levou a um aumento de 11% da pobreza no país. Soma-se a isso o aumento também da violência. Aqui no Recife, nos últimos 6 meses, houve um aumento de 69% no número de disparos de arma de fogo, comparando-se ao mesmo período do ano passado. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Lucila Bezerra.
Com a pandemia de Covid-19, se instaurou uma crise econômica mundial, que levou a um aumento de 11% no desemprego, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em paralelo ao aumento da pobreza e, consequentemente, das desigualdades sociais, a violência também tem acompanhado esse crescimento. Em 6 meses de pandemia, a plataforma Fogo Cruzado registrou 927 tiroteios e disparos de armas de fogo na Grande Recife, deixando 186 pessoas feridas, o que representa um aumento de 69% no número de disparos no mesmo período do ano passado e de 131% no número de feridos. É o que comenta Edna Jatobá, socióloga e coordenadora do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, o GAJOP, que percebe como o impacto da pandemia na economia gerou um impacto também na Seguridade Social.
Esse aumento é um aumento significativo, a gente está falando de 131% no mesmo período em relação ao ano passado. E o que tem de diferente nesse espaço de tempo, uma característica muito forte, é a característica da pandemia. E como a pandemia tem, em certa medida, reestruturado algumas dinâmicas sociais. Então, está mais do que óbvio que desigualdade gera violência. A gente procura não fazer essa associação com a pobreza, mas sim com a desigualdade.
Apesar do seu agravamento com a pandemia, a assessora jurídica alerta que esse não é o único fator que impacta no aumento da violência.
A violência, ela é um fenômeno multifacetado. Eu tenho insistido que não existe apenas uma causa para explicar o aumento ou a diminuição da violência em qualquer território. É uma combinação de fatores que produz, né, esse aumento ou essa redução.
De Recife para o Brasil.
Ei,
de fato,
tá ligado que o coronavírus é menos grave nas crianças, né? Mas olha, isso não é desculpa pra tu se descuidar não, vis. Principalmente se a criança tiver menos de 1 ano de idade ou doenças respiratórias como a asma. Não sei se tu sabe, mas os sintomas são os mesmos pras crianças e pros adultos. Febre, tosse, problemas respiratórios, diarreia, vômito, desidratação e por aí vai. Porém, muitas vezes as crianças nem apresentam os sintomas e o corona pode passar despercebido ou como se fosse uma gripe. Mas ó, na moral, é aí que tu tem que ficar ainda mais atento, pois elas podem transmitir a Covid-19 para as pessoas mais velhas. Por isso, temos que estar sempre ligadas. Não é hora de dar bobeira, hein? Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
Chicociência Pernambucensis. é o nome científico do novo gênero de camarão descoberto no litoral sul, nos recifes entre Suape e Praia dos Carneiros, pelo pesquisador Gabriel Lucas Boschini, em colaboração com Andressa Cunha e Alexandre Oliveira, ambos da UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, e também Mariana Terossi, da UFRGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A escolha do nome é uma tentativa de aproximar a ciência e a cultura popular, ao mesmo tempo em que homenageia o cantor e compositor Chico Sainz. O primeiro nome, Chico Ciência, identifica o gênero, enquanto o segundo, Pernambucensis, identifica a espécie. Como podem existir mais de uma espécie dentro da categoria gênero, é possível que outros Chico Ciência possam vir a ser descobertos. Contudo, as informações sobre a espécie ainda são poucas. Mas mais pesquisas devem ser feitas no futuro para explicar a importância dela para aquele ecossistema, status de extinção e etc. Então vamos aguardar.
Entrevista Brasil de Fato.
Hoje é o Dia Mundial da Alimentação Saudável. Por isso, vamos conferir a conversa com Regis Xavier. Ele é secretário-geral do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em Pernambuco, e vai analisar o retorno do Brasil ao mapa da fome e apontar os desafios na manutenção de políticas sociais. Tá muito boa essa entrevista. Vamos conferir.
Então tá, Regis, para começar, a gente sabe que alimentação é um direito humano, né? Só que a gente vê que o contexto de atualmente são milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são as maiores ameaças que a gente tem atualmente ao direito humano à alimentação. O que é que tem levado a essa situação?
Então, primeiro é um prazer, né, participar desse momento com vocês. Me orgulho muito estar nesse momento, né? E nós estamos realmente na Semana da Alimentação, né? Eu deveria ter uma semana para a gente estar comemorando, né? O sinal de garantia do direito à alimentação. No entanto, é uma semana de luta e de resistência, principalmente da sociedade civil e dos movimentos organizados do mundo todo, né? Mas especialmente do nosso país. E hoje a gente está numa situação muito complicada, né? A gente vem desde do golpe de 2016, que foi com o governo Temer, que a gente vem sendo ameaçado com relação ao direito à alimentação. E essa coisa se agravou agora com o atual governo, né? O atual governo. Então, o que nós temos hoje são conquistas que a gente tinha conseguido com muita luta, que hoje elas estão ou totalmente destruídas, ou em processo permanente de ameaça, né? O acesso à alimentação, garantir às pessoas a alimentação, direito à alimentação, através de vários programas, né? Do próprio PAA, o próprio PNAE, né? Que é um programa histórico, profundamente ameaçado, né? Principalmente tirando essa questão da agricultura familiar, de a gente garantir que o alimento produzido pela mão do agricultor, né? Com qualidade, chega mesmo às escolas, né? Aos espaços públicos. Garantir isso vem profundamente ameaçado. E aí isso é um modelo de desenvolvimento que o Brasil vem adotando, né? A gente tem o Brasil hoje produz o contato enorme de alimento, mas não é para garantir a alimentação da sua população. A maioria do produto de alimento é para exportação, né? E aí a gente não pode dizer que falta alimento no país. É um modelo de desenvolvimento hoje que não está preocupado que a população seja privada seu direito básico, né, que é o alimento, de se alimentar. Então, o modelo de desenvolvimento hoje, né, o compromisso hoje do atual mandatário do governo federal, junto com todas as pessoas que fazem parte da sua equipe, na verdade não tem a vida como eixo principal, como elemento principal. A alimentação virou hoje mercadoria, né? A mercantilização do alimento faz com que esse alimento seja visto como uma coisa secundária para as populações. Então, é isso que nós estamos vendo no país hoje, né? Hoje o aumento da fome, né? Já vinha um processo crescente do desemprego. Quem está desempregado ou subempregado com certeza, se você está no processo, no estágio de insegurança alimentar, e aí se agravou agora com essa questão da fome, né, no Brasil inteiro. Né, então, eu moro aqui numa cidade, aqui, que é a cidade de Guararapes, porque hoje a gente tem 11 mil pessoas que estão totalmente desprotegidas, sem nenhum programa social, seja federal, seja municipal. Então, estão à mercê da sorte, né? Tem que acompanhar isso aqui. Então, a situação é muito grave. Infelizmente, o cenário não é muito animador daqui para frente.
Uhum. E aí você falou muito de conquistas que estão sendo destruídas, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre quais são essas políticas de desmonte que o Brasil tem passado no que se refere à segurança alimentar.
Hoje nós temos duas que está criando uma grande mobilização nacional, né? Também a questão do PA, hoje ela é uma das do PNAE, é uma que vem causando uma grande mobilização a nível da sociedade civil e do próprio governo comprometido com a questão do alimento. E você tem a questão do PAA, o programa de cisterna foi totalmente destruído, né? Se você não tem esse programa, o programa de cisterna foi totalmente destruído a nível do Brasil, né? O próprio programa de repasse, de assistência, na questão de alimentos, você não tem nenhum compromisso com isso. Né? A própria questão da diminuição de recursos para a assistência social, que vem aí com uma PEC que congela recursos, via diretamente a questão do acesso ao alimento. A questão social era quem garantia, por exemplo, o acesso ao alimento e o acesso à garantia desse alimento às pessoas em situação de rua, né, que hoje cada município está se virando como pode, você não tem nenhuma proteção, nenhuma garantia hoje a nível nacional. Né. Então, a própria extinção do Conselho de Segurança Alimentar foi uma estratégia mudada pelo governo para desarticular e tirar de cena a sociedade civil, que é quem vinha acompanhando esses programas de perto, né, que vinha conseguindo monitorar, né, a própria indústria de alimentos hoje, né, também com toda a força, né, agora com essa questão de dar isso ao alimento industrializado e colocar isso em evidência. Então tem vários desmontos que vêm sendo causados, aparentemente parece ser desarticulado, né, que vem afetando diretamente a vida da população, né, principalmente a região Nordeste. E a região norte, né, que quem mais vem sendo afetada com isso, a ausência desses programas.
Uhum. Na tua fala, tu falou sobre a extinção do CONSEA, né, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E sobre isso, eu queria que você explicasse um pouquinho em que consistia a atuação do CONSEA e como você avalia essa extinção dele a nível nacional.
Na verdade, o Conselho de Segurança Alimentar, para quem está ouvindo a gente e talvez não saiba, né, não é a primeira vez que ele é extinto. Né? O Conselho de Segurança Alimentar Nacional foi criado no governo de Itamar Franco, onde Fernando Henrique Cardoso, na época, era ministro de Itamar Franco, participava do Conselho de Segurança Alimentar. E quando Fernando Henrique assumiu o governo, uma das primeiras que ele tomou foi justamente extinguir o CONSEA e fazer aquele programa de sexualidade que passa aí a própria esposa dele assumir isso. Só para situar que não é a primeira vez. Quando agora o atual presidente extingue o CONSEA, na verdade, todo o arcabouço da Lei de Segurança Alimentar, né, a lei que foi criada em 2006, essa participação da sociedade civil é quem dava legitimidade, né, das decisões governamentais, é quem fazia todo o processo de acompanhamento, de controle social. Então, por exemplo, as pessoas não sabem, mas além do PNAE, que foi criada, a questão da agricultura familiar, foi criada e discutida dentro do PNAE, dentro do CONSEA. A própria questão do PA foi discutida dentro do CONSEA. Vinha todo o monitoramento, por exemplo, para a questão da diminuição de sal em alguns alimentos, né? Vinha com essa questão da questão da industrialização, o aumento do risco de alimento. A própria Conferência de Segurança Alimentar a gente tinha na lei que era 30% da agricultura familiar. E a Conferência de Segurança Alimentar ela colocou que deveria ser 50%, e que o Conselho já vinha nesse movimento, antes do governo atual, né, de garantir que chegasse a esse patamar de 50%, para sair dos 30%. E vinha organizando também, veja, nós estamos no processo de organização da Conferência Nacional de Segurança Alimentar, eu estava acompanhando de perto isso, eu apresentava Pernambuco, na reunião do Conselho. E aí já vinha se preparando toda a questão da Conferência Nacional de Segurança Alimentar. A gente já vinha todo um processo de construção do segundo plano, do terceiro plano de segurança alimentar a nível do Brasil. E tudo isso foi destruído. Então, nós temos um plano de segurança alimentar, o plano que tinha está em vigor. A conferência que é uma relação, o governo e sociedade civil, a participação ela foi bem instruída. Então, o governo demonstrou também, primeiro, que a alimentação para ele não tem sentido. Ele não dá valor nenhum e não compreende a alimentação como uma política estratégica, né, para a população. E que não quer participação social. Né? Então, isso tem várias consequências. Ele ainda perdemos uma articulação no diálogo com o governo, a nível federal, a sociedade civil não tem esse diálogo mais direto, né? A gente tem uma relação direta com o governo, a gente não tem mais isso, né? Desarticulando, você tem alguns governos de estados, a nível de estado do Brasil, alguns governos que têm a mesma postura do governo federal, assim, não queria participação social, e aí e apropriou, e não tem o Conselho Nacional para não querer um conselho dos seus estados, tem estados, né, que eu vou citar aqui, que o conselho foi extinto, por exemplo, está voltando agora dos estados, porque o pessoal conseguiu a justiça voltar o conselho estadual a voltar a funcionar. Mas aí isso também desarticulou uma rede que tinha a nível nacional. Então, fragilizou muito isso. Mas aí a sociedade civil vem reagindo, né? Também nas conferências populares, que a gente está organizando, tudo, vem uma reação muito forte da sociedade civil organizada no Brasil. Mas foi uma perca considerável a ausência do conselho nesse momento histórico.
E agora, mudando um pouquinho de assunto, mas continuando, Regis, eu queria que você falasse como você avalia o retorno do Brasil ao mapa da fome.
Olha, primeiro é muito doloroso isso, né? Primeiro é muito doloroso. A gente vinha todo um processo de luta a nível do Brasil, né? Vários atores sociais, tanto da organização da sociedade civil, do público, né, cientistas, então vinha toda uma grande movimentação de a gente consolidar o Brasil num país onde a gente não tivesse pessoas, né, passando fome. E de repente você percebe que num processo talvez bem articulado a nível, né, desse modelo aí prudente, né, estamos hoje numa situação muito complicada. Isso primeiro, enquanto pensar na poesia de Manuel Bandeira, né, onde tem um bicho, né, ministro do pátrio, século passado, que a gente lia a poesia, pensando naquele processo de mudar isso, principalmente quando chega em 2004, aí, com a chegada do governo Lula, que assumiu o compromisso de erradicar a fome no Brasil, você consegue todo esse processo de avanço, e de repente você faz esse retrocesso. Então, isso é, primeiro, externamente é péssimo para a imagem do Brasil, né? Tinha todo um país que era respeitado mundialmente, participava de todas as mesas de discussões internacional como um exemplo a ser seguido. E de repente a gente faz esse retrocesso. Né? A nível do Brasil, isso é péssimo, né? Porque a gente tem hoje uma população totalmente desprotegida. E aí você tem a questão da fome, você aumenta aí a possibilidade real da violência nos grandes centros urbanos. Você aumenta a questão da não só da insegurança alimentar, mas também você aumenta no interior do Estado, na parte da urbana, toda a questão da fragilidade, da questão da própria produção agrícola, né? Porque aí não há um investimento para isso hoje. Você tem a própria questão da saúde em si, né? Que a insegurança alimentar, você afeta a questão da saúde da população de forma direta. E tem um acompanhamento futuro, né? Uma população que não se alimenta bem, o estudante que vai para a escola não se alimenta bem, não tem alimentação adequada, né? Como é que você vai garantir no futuro estudantes com nível de conhecimento, futuros cientistas, né? Futuras pessoas que conseguem contribuir com o desenvolvimento do seu país, se tem hoje a sua própria alimentação comprometida? Então, a gente está, a volta do mapa da fome, mas também está condenando o país e as próximas gerações a uma situação deplorável, né? A gente não sabe, dá para prever o impacto disso, mas que a gente vai ter um comprometimento muito grande das próximas gerações, do próprio futuro, do desenvolvimento social, econômico, né, desse país, no futuro, isso vai ter. É lamentável hoje que a gente perceba que isso vem sendo encarado por alguns políticos, né, alguns governantes, simplesmente com a situação assistencialista. Uhum. E aí usa assistencialismo e não procura enfrentar de forma concreta, objetiva, as causas que levam a isso. O assistencialismo só ele não resolve, né? Mas você tem problemas estruturais no nosso país, nas nossas cidades, né? Boa parte das nossas cidades hoje não tem nenhuma prioridade com a questão da produção, né? temos cidades que tem um setor muito grande de área agrícola, mas, no entanto, não tem nenhuma produção da agricultura familiar, não protege a agricultura familiar, não garante espaço de comercialização nas cidades para que o agricultor comercialize seu produto. Então, o próprio governo tem vários espaços públicos ociosos que poderiam ser aproveitados. Então, tem várias situações que podem ser feitas, né, para ir enfrentando essa situação. Agora, e não pode ser feita de forma individualmente. E o governo estadual, municipal faz um, o estadual faz outro, o federal, né, que já está desse jeito, não faz. Então, precisa ser uma ação articulada, né, porque a segurança alimentar, ela é isso, ela é uma política articulada com todas as outras políticas, ela não caminha sozinha.
Uhum. E para finalizar, Regis, considerando esse contexto todo que você falou, você já pincelou um pouco, mas queria que você falasse mais sobre qual o caminho que o Brasil precisa trilhar se ele quiser reverter essa situação de fome no país. Quais são os pontos principais?
Tem uma coisa que a gente falava muito antigamente, né? Precisa inverter a pauta política, inverter o tipo político. É claro que para você sair desse modelo de desenvolvimento que nós estamos vivendo agora, tem que ser uma coisa a médio prazo isso. Né? Vai ser um processo longo. Mas você pode criar alternativas, né? Você pode, por exemplo, acho que fortalecer a agricultura familiar, e aí isso independe, por exemplo, só do governo federal. Os estados podem fazer isso, né? Pernambuco agora está criando aí PA estadual, né? Com a ajuda da sociedade civil, está tentando proteger um pouco a agricultura familiar. Então, é preciso incentivar a agricultura familiar, é preciso dar condições da produção agricultura familiar, não só do acesso, mas também do próprio escoamento dessa produção, né? Você precisa fazer com que esse alimento que é produzido, ele chegue também nesses espaços públicos, né? As escolas que, por exemplo, bastava, por exemplo, em alguns municípios, alguns gestores comprarem 80% da agricultura familiar. Quem sabe no estado de Pernambuco, por exemplo, a maioria não faz isso, né? E quando faz, faz de forma muito, muito, muito tímida. Então, a compra da agricultura familiar hoje é uma estratégia viável, porque você garante que a produção seja comprada pelo agricultor, esse alimento comprado pelo agricultor, saudável, produzido no próprio território, vai para a mesa, vai para a mesa da família, vai para as escolas, vai para o espaço público, os hospitais, né, vai para as creches. Você consegue circular o próprio dinheiro do espaço local, do território. Então, só isso daria um grande impacto. Se houvesse um compromisso dos gestores com a questão da agricultura familiar. Tem uma coisa também que o pessoal vem fazendo, muito a sociedade civil agora está fazendo, né? Aqui o pessoal do MST vem fazendo isso, com as parcerias sociais, que é o Banco Popular de Alimento. Mas que esse Banco Popular poderia ser uma ação, deve ser uma ação governamental, que aí você consegue fazer com que esse banco de alimento ele consiga fazer com o alimento que pode ser reaproveitado, seja redistribuído para as famílias, né? Por exemplo, você tem hoje no estado de Pernambuco, você tem várias cozinhas comunitárias, mas tem algumas que estão fechadas, que nesse período de pandemia não teve nenhuma utilidade. Claro, se salva algumas que foram utilizadas, foram recriadas, mas algumas estão fechadas. Você só tem restaurante popular hoje, aqui em Pernambuco, em duas ou três cidades do estado, né? Mas a Maurício não tem região popular, porque você conseguiria vender a alimentação de forma mais barata, né? Acessível à população mais vulnerável, se é uma pessoa em situação de rua, o trabalhador que trabalha no mercado informal, que poderia estar comprando esse almoço, né, essa janta, de forma mais barata. Então, são coisas que poderiam ser feitas pelos governos locais, né, do município do estado, parceria com o estado e município, e talvez não precisasse tanto de uma ação do governo federal. Então, precisa ter uma vontade política também, né? Nessa mobilização da sociedade civil, né, você tem esses movimentos, mas tem tantos outros, os fóruns de alimentar, no sertão você tem várias organizações, você tem o sindicato de trabalhadores rurais, né, você tem o sindicato de educação, você tem vários atores sociais no estado de Pernambuco fazendo essa discussão. Acho que esse momento agora da semana da alimentação, o momento da gente não fazer atividades isoladas, mas a gente se conectar, se articular uma determinada ator social com o outro, né, o sindicato, uma ONG, então fazer uma articulação coletiva, porque é o único caminho que a gente tem para também enfrentar isso, enfrentar essa situação. Individualmente, cada um no seu quadrado também não vai resolver. Acho que é uma provocação também que a gente faz aqui para que as diversas organizações comecem a se fortalecer, como vem fazendo essas experiências, vem dando certo aqui na região metropolitana, com essas organizações que eu te falei.
Agora é hora de música aqui no programa.
como hoje é sexta-feira, vamos dar uma animada com Benegão e Seletores da Frequência, tocando Essa é pra Tocar no Baile.
Essa é pra quem fica à vontade dentro das frequências, pra quem se mexe à vontade na verdade. Da frequência grave, essa é pra quem soma no groove, é pra quem faz a sua microparte, pra que alguma micro coisa no mundo mude. Em qualquer lugar ou dia da semana, quem conhece não se engana. Eu disse, essa é pra quem sabe que a diferença entre uma festa de bacana e uma festa bacana não é mero detalhe. Eu disse, essa é pra tocar no baile. Essa é pra tocar no baile. É pra curtir no som, é pra seguir botando mais fogo no salão. Essa é pra tocar no baile. Tá calibrada, tá justa pra missão, na pressão do sistema de som. Essa é pra tocar no baile.
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
Embora já admita a possibilidade de que uma nova vacina contra o coronavírus seja aprovada ainda este ano, a Organização Mundial da Saúde, OMS, afirma que a imunização em larga escala não vai acontecer em 2021. Com reportagem de Nara Lacerda, Murilo Carvalho conta mais pra gente.
Embora admita a possibilidade de aprovar uma vacina contra o coronavírus ainda este ano, a OMS, Organização Mundial da Saúde, afirma que a imunização em larga escala não vai acontecer em 2021. A maior parte da humanidade vai ter que esperar até 2022, porque o mundo não tem capacidade de produção para atender tantas pessoas em curto prazo. Em um primeiro momento, vai ser dada prioridade aos grupos de risco, idosos, pessoas com doenças pré-existentes e profissionais da saúde. As afirmações foram feitas por cientistas da OMS em transmissão pelas redes sociais. Na ocasião, registrou-se que o mundo ainda perde 5 mil pessoas por dia para a Covid. Apesar de mais de 12% dessas pessoas serem brasileiras, conforme os últimos dados, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil teve sucesso no combate à pandemia. A fala foi durante um evento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. O país é hoje o segundo que mais registra números absolutos de mortes e terceiro no total de infectados no mundo todo. Até o fechamento desta reportagem, foram 151.747 mortes, sendo 740 delas entre terça e quarta-feira dessa semana. O Brasil também tem 5.140.863 contaminados pelo coronavírus, de acordo com o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Murilo Carvalho.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
E ainda falando em vacinação, crianças e adolescentes com menos de 15 anos podem participar neste próximo sábado, dia 17, da Mobilização Nacional de Multivacinação, chamada como Dia D. A iniciativa pretende atualizar a situação vacinal de menores de 15 anos, além de conscientizar a população sobre a importância da imunização contra sarampo, febre amarela, rubéola, caxumba, hepatites A e B e poliomielite.
Crianças e adolescentes podem participar neste sábado, dia 17, da Mobilização Nacional de Multivacinação, chamada como Dia D. A iniciativa faz parte de campanha que pretende atualizar a situação vacinal de menores de 15 anos, além de conscientizar a população sobre a importância da imunização contra sarampo, febre amarela, rubéola, caxumba, hepatites A e B e poliomielite. O Dia D vai movimentar cerca de 40 mil postos de saúde pelo país. De acordo com o Ministério da Saúde, serão disponibilizadas todos os tipos de imunização no calendário nacional de vacinação, sendo possível receber mais de uma dose no dia. Ao todo, o Programa Nacional de Imunizações
oferece cerca de 18 vacinas para crianças e adolescentes. Somente contra a poliomielite, uma das doenças mais preocupantes, cerca de 11 milhões de crianças de 1 ano a menores de 5 devem receber a vacina oral poliomielite, com a condição de que tenham recebido as 3 doses da vacina inativada poliomielite. Felizmente, o Brasil não detecta casos da doença que causa paralisia infantil desde 1990, graças ao Programa Nacional de Imunizações. A campanha nacional de multivacinação vai até 30 de outubro. A ação adentra um contexto de movimentação mundial antivacina que tem aumentado o número de pessoas não imunizadas nos últimos anos. Consequentemente, doenças que já estavam eliminadas no Brasil voltam a registrar casos, como o sarampo. O Sistema Nacional de Imunização do Brasil registra uma queda média de 48% de vacinas, como tríplice viral e poliomielite nos últimos 5 anos. A Organização Mundial da Saúde também tem alertado sobre os perigos da redução da imunização da população. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Pernambuco em Foco.
Agora vamos de serviços. O governo de Pernambuco lançou na última terça-feira um edital para a contratação de aproximadamente 180 profissionais que devem atuar com oficinas de música, percussão, esportes, capoeira, basquete, futebol, educação e meio ambiente para 18 mil jovens de 12 a 29 anos em todas as regiões do estado. Serão ofertadas 590 oficinas de conexão sociocultural por meio da Secretaria de Prevenção à Violência e às Drogas. A ação faz parte do programa Juventude Presente e busca atender o grupo etário. As inscrições podem ser feitas pela internet, através do site. Anotem porque ele é um pouco complicado. É o www.coonsulte-coop-com-br.webnode.com. E as aulas começam a partir do próximo dia 19 de outubro. Cada jovem pode participar de quantas oficinas quiser. A seleção dos oficineiros será feita a partir de análise do currículo e das propostas para as oficinas. Os selecionados precisam ter experiência comprovada e apresentar um plano de aulas.
Cultura em Foco.
Os selecionados precisam ter experiência comprovada e apresentar um plano de aulas. Entre acordes, melodias e astrofísica. Conheça o trabalho da artista Marisol Muaba. Nascida no Brasil, a cantora e compositora tem referências na República Democrática do Congo e em diferentes outros universos culturais. Vamos conferir o mosaico cultural de hoje.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Eu tentei me vender. Eu tentei me afastar e na minha casa fugir da cidade. Eu tentei acender a luz. Eu tentei apagar a memória, escutando ela dizer: veja cair, ah, veja no poço a sanidade, no poço esvai a vontade. E enquanto lá...
Ela canta, compõe, é multi-instrumentista, dança e estuda as galáxias. A cantora brasileira Marisol Muaba é um dos nomes que despontam no cenário da música nacional, ao mesmo tempo em que fazem um trabalho que desconhece fronteiras. Nascida em Brasília, a artista começou a cantar aos 9 anos de idade, lançou 2 CDs autorais e desde 2011 vem se destacando na cena cultural independente. Apesar de nascida no Brasil, Marisol teve uma educação cultural ligada à República Democrática do Congo, país de onde vem sua família. Assim, a carreira da artista se fez com raízes plurais. Da África, ela trouxe a multiplicidade de sons típica do continente. Do universo brasileiro, pescou influências que chegaram pela TV, via rádio e por outros caminhos pelos quais a música lhe levou. Uma polifonia que resultou numa rica tessitura cultural.
Meus pais têm uma ligação muito forte com a música. E aqui também recebe muita coisa da música internacional, do pop. Então, todas essas coisas influíram na minha música. Acabou virando uma interseção, assim, de todas essas coisas atravessadas na pessoa que eu sou, né?
As influências também partem de um outro lugar, que pode parecer inusitado, mas tem tudo a ver com Marisol, a astrofísica, uma das áreas às quais ela escolheu se dedicar na vida. A brasiliense estudou física com habilitação em astronomia na Universidade Federal de Sergipe. Também foi parar na França, onde sofisticou os estudos na Universidade de Sorbonne, em Paris. Se a astrofísica tem algo a ver com seu trabalho no mundo da música, a própria artista responde.
O estudo do funcionamento de todas essas coisas. E eu vejo muita poesia no jeito que o universo funciona. Acaba sendo um jeito muito poético, assim, de funcionar. E claro que o meu olhar tende a ver as coisas nessa perspectiva poética, né? Então muitas músicas são inspiradas por vivências na astrofísica.
Uma das principais influências da cantora veio da província do Katanga, no sul do Congo, onde as expressões culturais são marcadas pela diversidade formada a partir de diferentes grupos étnicos.
Apesar de ser uma coisa que faz parte da minha história, as pessoas que escutam acabam conseguindo alcançar também alguns lugares de identificação, assim, sonora, né, de sentimento também, né, de ouvir e gostar daqui.
A fusão de ritmos fez da carreira da cantora uma riqueza de detalhes sonoros, e o potencial criativo que levou a essa mistura se traduz não só em acordes, mas também em letras e discursos que evocam questões como identidade, sentimentos, igualdade, inquietações. A artista conta que, independentemente do tipo de influência e de linguagem que tenha, é no mundo da música que ela pretende continuar inspirando sua caminhada.
Não sei o que seria de mim sem a música, e acho que também não quero saber, porque é uma das coisas que eu mais amo fazer, assim, no mundo.
A última turnê do show Lamuca, que Marisol apresenta desde o ano passado, abriu caminho para um desabrochar. O termo que dá nome ao show significa despertar ou acordar no idioma Swahili, a segunda língua da artista. O trabalho vem depois do CD Palavra Mágica, que faz referência a questões mais reflexivas e internas, como a ansiedade e o pânico. Talentosa, Marisol participou, entre outras coisas, da temporada de 2018 do programa The Voice Brasil, da TV Globo. Ela ainda é autora da música Lugar de Identidade, tema do documentário antirracista Quem Precisa de Identidade, lançado este ano. A carreira da cantora também se constrói a partir de múltiplas parcerias. Emicida, Luedi Luna, Fiote e Chico César estão entre os nomes com os quais a artista já trabalhou. De Fortaleza, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
Acha à toa na esquina, mesmo assim é raro, encontrei. Sempre vivo aquele beijo e eu nem vejo mais você. Pelas portas que abro na vida, é com você que eu quero entrar. Vai levar um tempo para aceitar. Se tá frio as mãos se aquecem, qualquer espaço faz caber. Desejo que isso ainda, ou seja, eu já nem sei porquê. Eu já consigo me ver com você na mesma casa. Todo aquele tempo para tanta dor.
Estamos terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco, ouvindo a doçura da voz de Marisol Moaba, cantando Frase Única.
Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta às 7 horas da manhã com mais uma edição do programa Brasil de Fato Pernambuco.
Foi assim que apareceu, olhos encalados.
Este programa teve apresentação e roteiro de Iale Tairini. Produção, Monize Ravena e Rani de Mendonça. Edição de Fátima Pereira. Apoio, Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefatopernambuco e twitter/brasildefato.